Chuchu Beleza. Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Hoje, terça-feira, feriado em todo o Brasil, dia de finados, e nós estamos aqui ao vivo para trazer muita notícia, muita informação e principalmente bons debates, boas discussões com pontos de vista completamente diferentes para você formar a sua opinião comigo, Paulo Matias, e hoje o nosso trio, Bruno Atorlai, diretamente de sua residência e comigo aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo, Jorge Serrão e Fábio Piperno. Produção, hoje é feriado, mas o debate vai esquentar. Presidente Jair Bolsonaro encerra a visita à Itália com homenagem aos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial e com visita ao túmulo do soldado desconhecido. O cenário atual de pré-candidatos para a eleição de 2022, em pesquisa sobre a opinião dos eleitores, mais da metade reprova a disputa do ex-juiz Sérgio Moro à presidência da República. E a bancada do Partido Podemos começa a avaliar pedido de afastamento do senador Davi Alcolumbre, depois de acusações de prática de rachadinha no gabinete dele. Os desvios seriam mais de 2 milhões de reais. Mas antes da gente começar o nosso programa, neste feriadão, a gente conta muito com a sua participação aqui no 3 em 1, sempre respondendo a nossa pergunta, a nossa enquete, e hoje nós vamos questionar vocês o seguinte: vocês acham que a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Itália vai trazer bons resultados para o Brasil? Vai resultar em alguma coisa toda essa viagem? Eu quero a sua opinião, minha excelência, manda pra gente um vídeo na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o número 11 9 31 17 0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e participar do nosso programa, 11 9 31 17 0620. Essa mesma pergunta que eu fiz para vocês sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Itália está lá no portal da Jovem Pan, o portal da Pan, que é o maior e melhor portal de notícias desse país. A enquete está lá para você votar, está aberto, corre lá no www.jp.com.br e vote, participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. Eu quero saber se essa viagem do Bolsonaro vai ou não vai trazer bons resultados para o Brasil, vota lá. E você que está por aí no Twitter também querendo participar e comentar tudo que nós vamos discutir nesta terça-feira, manda um tweet com a hashtag 3 em 1, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Produção, são 5 horas e 3 minutos, todos prontos por aqui, o 3 em 1 está no ar. 3 em 1. Vamos nessa, gente, porque no último dia de visita à Itália, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de uma cerimônia militar e religiosa em Pistoia, na Itália, nesta terça-feira. O mandatário brasileiro se encontrou com o único dirigente da política nacional italiana que o apoia, o senador Matteo Salvini, líder da Liga, o partido de ultradireita italiana. O evento ocorreu em homenagem aos 462 brasileiros mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro deixou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. Antes de iniciar seu retorno agora ao Brasil, o presidente finalizou a viagem com um discurso aos italianos. Vamos ouvir.
Muito honrado. Pela primeira vez, estou em solo italiano. Solo esse, neste momento, sagrado para nós, onde rememoramos aqueles que tombaram em luta pelo aquilo que é de mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. A todos vocês, nossos irmãos italianos, a minha continência, o meu orgulho de estar aqui e a satisfação de tê-los ao nosso lado. Ontem, hoje e sempre. Brasil e Itália sempre juntos. Muito obrigado.
Muito bem, está aí o discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje na Itália. A gente vai discutir com o nosso trio aqui, com os nossos comentaristas, para saber justamente essa pergunta que eu fiz aos nossos espectadores, né, gente? Essa viagem vai resultar em algo? Piperno, você começa.
Paulo, todo mundo sabe que eu não morro de amores pelo presidente Bolsonaro, né? Eu estou do lado dos opositores do presidente Jair Bolsonaro. Mas, por exemplo, eu já elogiei aqui o princípio de acordo, aliás, aquela tentativa de desamarrar o acordo Mercosul-União Europeia, que é, sim, algo muito importante do ponto de vista econômico. E há mais de há coisa de quase 20 anos isso não tem solução. E logo no começo do governo Bolsonaro, houve até uma comemoração um pouco assodada, né, de que finalmente as duas partes haviam entrado em acordo e que, portanto, aquilo seria desamarrado com com promissores resultados aí para os dois lados, especialmente para o nosso aqui da América do Sul e mais particularmente para o agronegócio brasileiro. E com o tempo isso parou, né? E principalmente por conta da questão ambiental. E nem vou entrar nesse tema que a gente ontem discutiu bastante aqui. Então, ou seja, naquele momento, falei, puxa vida, embora eu discorde demais dele, não tivesse votado nele, não pretendo fazer isso, mas naquele momento eu dei um braço a torcer, falei, puxa vida, conseguiram uma boa solução, o que foi rapidamente frustrado. Da mesma forma que agora, passados mais dois anos, né, enfim, dois anos e pouquinho, eu vejo o Bolsonaro circular pela Itália, e aí a gente viu confusão em Roma, em Pádua, hoje, quer dizer, em Roma, no Vêneto, na Toscana, e aí o presidente circulando por compromissos, tudo bem, do ponto de vista aí da boa vontade, vai lá, enfim, deposita flores aí no túmulo do soldado desconhecido, aquela coisa toda, a atuação dos pracinhas aqui no Brasil foi extremamente importante, né, em várias batalhas que ocorreram na Itália durante a Segunda Guerra. Mas assim, do ponto de vista, mesmo, olha, não vou nem falar no âmbito do G20, porque ele poderia ter aproveitado melhor o tempo que passou lá no, enfim, solo italiano, mas mesmo sobre as relações com a Itália, eu fico imaginando o seguinte, o que, que ele traz de produtivo nisso? O que foi que o Brasil ganhou? Analisando friamente, né? Quer dizer, as únicas notícias que vieram da Itália, que acompanharam toda essa comitiva do Bolsonaro, foram aí as notícias de atrito com a imprensa, manifestantes e tal. E nem vou dizer aqui que foi, obviamente, ele que causou isso aí, também porque não foi, né? Tem gente que não gosta dele, vai lá, critica. Aí a segurança, às vezes um pouco mais truculenta, toma aí atitudes indesejadas, ataca manifestantes, jornalistas e tal. O que, obviamente, isso também não é culpa dele. Mas o fato é o seguinte, né? Se a gente colocar numa peneira para tirar alguma coisa dessa viagem do Bolsonaro, honestamente, e para minha frustração, eu não vejo absolutamente nada de positivo. Nem sequer um encontro com o primeiro-ministro da Itália, a sós, de fato, para falar de negócio, o Bolsonaro conseguiu agendar, porque, aliás, ninguém conversa com ele, a não ser o líder aí do partido de extrema-direita italiano.
Muito bem. Minha querida Bruna Torlai, a pergunta vai justamente para você e eu quero uma análise sua sobre essa agenda. Você não acha que essa agenda do presidente da República foi um pouco aquém do que é esperado mesmo para um chefe de Estado brasileiro? Enfim, qual é o resultado prático disso, depois de todas essas cerimônias, essas manifestações? Enfim, o Bolsonaro volta para o Brasil com o que na mala?
Olha, Paulo, boa tarde a todos. Eu gostaria que o Piperno tivesse razão hoje, mas infelizmente ele fez aí, ele tomou para si a parte de contar todas a parte da fofoca, né? Aqueles 80% de fofoca que fazem parte da política. Então eu vou ficar com o essencial, ainda que seja muito negativo, tá? Essa ida do Bolsonaro ao G20, do governo ao G20, ela traz um aspecto negativo para os conservadores brasileiros. Aí eu vou aqui falar disso, porque isso tem sido muito pouco repercutido, que é justamente, né, o Brasil ter assinado um pacto que cria um imposto global. Tá? Para mim, isso foi a única coisa essencial que aconteceu nessa viagem, que é realmente importante de ser falada quando a gente fala de coisas negativas. Né? Ontem eu falei de coisas positivas, hoje eu vou falar de coisas negativas para tentar oferecer ao público um discurso equilibrado. E nada poderia ser mais negativo do que o Brasil ter assinado esse pacto que cria um imposto global, né? E mais, esse imposto global seria uma condição para a entrada na OCDE. O Joe Biden queria, claro, que fosse uma taxa de 21%. Essa taxa ela incide sobre multinacionais. E aí a pergunta que não quer calar é: como assim imposto global? Mas para onde vai esse dinheiro, etc.? Bom, esse dinheiro, ele iria, né, ele irá, a partir de 2023, quando ele entra em vigor, ele irá para os países, né, de destino das vendas. E aí, o argumento esse endossado, inclusive, pelo Paulo Guedes. Eu gostaria que o Constantino estivesse aqui hoje, que talvez ele tivesse mais informações, mas Paulo Guedes, inclusive, que aproximou o governo, tá, da secretária lá do Tesouro, do Joe Biden, a Janet Yellen, às vésperas do acordo, que fala: não, o Brasil assina porque entrar para o CDE é a coisa mais importante para nós, e sim, nós vamos assinar, sentar com o globalista, tá? Foi isso que aconteceu. E isso, para a base conservadora, é algo muito complicado. Às vezes a gente pensa, né, será que o Bolsonaro é o Nixon dos conservadores brasileiros, né? Porque a história do Nixon nos Estados Unidos é o seguinte: ele foi eleito aí como presidente republicano e, de repente, deu vários passos que seriam naturais vindos do Partido Democrata. E aí ele governou com o Partido Democrata. Então, esse aspecto faz aí com que a antena dos conservadores se levantem. Pelo amor de Deus, o que foi isso que aconteceu, né? Então, foi um ponto que repercutiu nas pessoas que prestam atenção ao que é essencial na política. Foi o ponto que repercutiu muito mal. E aí o Paulo Guedes realmente se aproximou e ele endossa a opinião do governo Biden de que o acordo entregará um sistema tributário eficaz e mais equitativo. Sendo que a estimativa é uma arrecadação aí de 150 bilhões de dólares por ano em todo o planeta, etc., de empresas que promovem evasão fiscal. E aí a gente vê o Bolsonaro falando de liberdade quando ele faz a homenagem aos pracinhas, tá certo? Os pracinhas foram à Itália, os praças brasileiros, lutar pela liberdade. E hoje o nosso governo supostamente conservador senta-se junto com os globalistas, que são aquelas figuras que menos prezam as liberdades individuais, para assinar um pacto do imposto único global, que é o passo mais importante para o estabelecimento do governo mundial. Tá? Isso foi o que de mais relevante aconteceu nessa viagem de Bolsonaro à Itália, e eu digo aqui com todas as letras, é um ponto extremamente negativo para a perspectiva dos conservadores.
Muito bem, meu caro Jorge Serrão, a Bruna não gostou dessa assinatura em relação ao imposto global feito pelo governo brasileiro. Além disso, você tem algum destaque dessa viagem?
Saudações, meus amigos e amados haters. A coisa é sempre complicada. O globalitarismo, ele monta armadilhas que são inevitáveis para todos os países, principalmente aqueles subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Não tem muito jeito. O Brasil, a estrutura econômica, macroeconômica brasileira, tem um planejamento de entrar para a OCDE. E o pressuposto para isso foi a assinatura desse acordo. Então, não teve muito como fugir disso. Agora, uma coisa é assinar esse acordo e outra coisa mais na frente é cumprir efetivamente o acordo. É claro que a chiadeira é pertinente, cabe uma advertência sobre isso, mas não tem muito jeito. A economia mundial é uma inevitabilidade brasileira aderir à globalização ou ao globalitarismo. É muito difícil, nós ainda não temos poderio para nos confrontar com isso. Um país como o nosso, que não tem bomba atômica, quem não tem bomba atômica não tem soberania. Então, esquece, tem que saber negociar, aguentar o que pode. Então, qual é a saída? A gente tem que melhorar a atuação do nosso Itamaraty, porque o Itamaraty brasileiro, ele opera muito, muito ainda dentro de uma linha do comércio B2B, comércio exporta, importa e a gente tem que ir muito além desse tipo de relação econômica. E cabe ao Itamaraty tocar esse tipo de relação. Viagem do presidente Bolsonaro foi muito mais uma viagem, me pareceu, muito pessoal, muito mais quase que um turismo diplomático do que efetivamente para assinar acordos. A não ser esse que foi assinado no âmbito do G20, que era esperado. Houve pressão norte-americana para isso e acabou sendo meio que inevitável para o Brasil assinar. Então, não tem muito jeito. O Brasil tem que conquistar a sua soberania para poder mandar no mundo. Isso vai acontecer quando isso aqui virar um país capitalista, quando isso aqui tiver poderio atômico, poder de dissuasão real, e quando a gente tomar vergonha na cara e entender que a gente tem que parar de reclamar dos globalitários e fazer mais a nossa parte aqui dentro no Brasil para ser um país desenvolvido que mereça respeito lá fora.
Muito bem, eu quero colocar um pouco de tempero nessa discussão, minha querida Bruna Torlai, porque o Serrão cita justamente esse turismo diplomático, mas tem dinheiro público, nosso dinheiro aí nessa história. E eu quero a avaliação de vocês justamente sobre esses compromissos que o Bolsonaro teve lá na Itália. Eu estou com a agenda aberta dele aqui no caso de ontem. Ontem o Bolsonaro participou da cerimônia aí onde ele recebeu o título de cidadão honorário do município de Anguillara Veneta. Depois ele almoçou com a prefeita da cidade e visitou a Basílica de Santo Antônio de Pádua. Eu quero saber de vocês o seguinte, o que que o Brasil ganhou com isso?
Olha, Paulo, como eu já disse, né, o Brasil, ele perde, eu entendo o que o Serrão está dizendo, tá? Que, ah, não, o Brasil, a gente não tem bomba atômica, a gente não tem a capacidade tal de negociar, mas veja, é nesses momentos de adversidade que é preciso mostrar a sua identidade enquanto governo para falar, olha, no Brasil a gente tem essa percepção, a percepção de que não faz sentido a gente acatar uma decisão de um governo mundial, porque não tem soberania. Então, como é que a gente vai usar o termo soberania a partir do momento que você senta para assinar um pacto desse? Então, eu não estou muito preocupada com o momento que o Brasil, que o Bolsonaro brincou aí de ir aqui, almoçar ali, essa basílica que ele visitou, aliás, é muito bonita, fez muito bem de ir. Isso, na verdade, nessa diplomacia internacional é importante. É importante que um presidente mostre apreço por outras culturas, tá? Isso é parte da diplomacia. Quem fazia muito isso, que era mestre em fazer isso, foi o Fernando Henrique Cardoso. E ele estava correto de fazer também. Todas as viagens internacionais, aliás, ele deu exemplo. Nesse aspecto, ele foi bom. Justamente porque ele cumpria algumas agendas que podem parecer turismo, mas representam o apreço de um chefe do Estado pela cultura que ele está visitando. Tá? Então, isso faz parte da diplomacia. Eu não vejo problema nisso. Aliás, eu acho que ele deveria até aproveitar a viagem para fazer o máximo de visitas possíveis e ampliar a sua cultura política. Todo chefe de Estado precisa ampliar a cultura o tempo todo para, inclusive, saber com quem ele está lidando no plano internacional. E os italianos são mestres da política. A gente tem, desde o século XIII, pelo menos, uma série de textos e práticas fundamentais, tá? Então, o Bolsonaro teria muito a aprender aí com os italianos, ele, como qualquer outro governante, qualquer outro chefe de Estado, em termos de política. Tomara que ele absorva bastante a cultura aí italiana, mas não dá para a gente dizer que essa viagem não traz nada para o Brasil e que o dinheiro público foi pro ralo, porque eu acho que boa parte do empresariado vai ficar muito contente, né? As pessoas não estão repercutindo muito, mas a assinatura desse pacto, 15% de tributação sobre as multinacionais, como é que vai ficar a nossa economia com isso? Como é que fica a atração de investimentos? Será que isso foi bom para nós? Ai, mas entrar para o CDE era a minha prioridade. Por quê? A esse custo? Ai, tá bom, então se entrar para o CDE existe que eu pule no abismo e você vai pular? Pelo amor de Deus, né? Então eu acho que faltou, nesse aspecto, eu acho que faltou personalidade, tá? Antes não tivesse entrado na OCDE do que deixar essa mancha de ter participado do primeiro passo para o estabelecimento do governo mundial. Porque aqui vai, você não tem mais soberania. E aí a agenda principal, o elemento principal de um governo conservador se perde. E é muito engraçado que ele tenha almoçado justamente com a líder desse partido conservador italiano, que também é pró-soberania. Aí eu fico me perguntando, será que a Itália assinou esse pacto? Como é que estão as coisas? Será que, então, todo conservadorismo, essa reação conservadora que a gente vê no mundo é de fachada? Então, assim, para mim, essa viagem, esse tema, desperta reflexões muito profundas, viu, Paulo? Não fico só preocupada com o gasto público, não. Eu acho que a gente tem que ver isso com muita atenção, porque merece, e não dá para fazer essa vista grossa que o meu querido Serrão está fazendo, porque eu acho que é grave. Eu espero que não cumpra mesmo em 2023, mas vamos ver como é que fica.
Piperno, em seguida, o nosso Serrão.
Não, a Itália assinou, o primeiro-ministro Draghi é um homem que vem da economia, ele sabe que isso é importante. Aliás, a Europa, inclusive, já anunciou isso duas semanas atrás, é que tinha chegado esse acordo, inclusive em relação à tarifa de 15%. Depois disso, agora, no âmbito do G20, o presidente Biden também falou disso. Quer dizer, não existe.
Defendeu,
uma governança.
Ele é o propositor, né?
Pois é, mas...
O Biden é o grande defensor da proposta. E o Biden é um democrata. E o Biden queria 21%. Claro, como os europeus praticam 10%, chegou-se a tarifa de 15%. Beleza, eu entendo o Biden assinar. Eu entendo a Angela Merkel assinar. Agora, governos conservadores assinarem...
Assinam, por exemplo. Assinam,
né?
Por exemplo, o Boris... Enfim, o primeiro-ministro Boris Johnson também assinou, quer dizer, a Europa tem vários governos progressistas, conservadores, quer dizer, a Europa tem tudo isso, né? Até porque é um continente multipolítico,
decadente.
Um continente democrático, então ela está acostumada a isso, né? Não é aqui que a gente faz, né? Esse cavalo de batalha como se fosse, assim, a última coisa do mundo, porque, afinal de contas, também um governo de extrema-direita é uma novidade aqui no Brasil, né? Enfim, o governo que se elegeu,
é extrema-direita,
né? Então,
defina
aí
mim.
Que tá o negócio.
Extrema-direita.
A extrema-direita do Brasil, ela é diferente de um governo conservador, por exemplo, britânico. Então,
explica,
muito diferente aí, né? Porque o nosso, ele busca se isolar do mundo, porque, afinal de contas, as nossas pautas se encerram em si mesmo.
Oi? Como é que a gente está se isolando do mundo, assinando pacto para um imposto?
Pois
global?
E é por isso que parte da extrema-direita protesta, porque onde já se viu assinar um pacto global, né? Aderir a uma agenda multilateral?
Mas o
onde
Bolsonaro
já
é
se viu?
Ou não
quer
é?
Dizer. Oi?
Pela sua definição, eu entendo. Eu que não gostei do imposto, beleza, sou extrema-direita, digamos que sim. Paulo Guedes e Bolsonaro foram lá e assinaram bonitinho. Então, eles são extrema-direita ou não são? Porque agora eu estou confusa.
Não, aí que está o negócio, presidente Bolsonaro. É claro que é, sim, mas ele foi convencido a fazer parte, né, de um grupo multilateral, porque, afinal de contas, quem sabe algum dia o Brasil possa ter alguma vantagem, porque, afinal de contas, ele tem que vender para o público interno alguma coisa do Brasil grande, né? Porque ele não consegue transitar, ele não consegue romper esse isolacionismo dele, que é uma coisa exasperante. Quer dizer, o Brasil não conversa com mais ninguém. O Brasil só recebeu visita.
O Brasil só... essa parte da fofoca, que ele passou a noite toda conversando com a Angela Merkel e disse que eles saíram quase dançando. Essa parte da fofoca faltou no seu discurso, porque o Bolsonaro, sendo muito simpático ali, até com a Angela Merkel ele fez amizade. Então, essa história, eu queria que você tivesse razão no isolacionismo, porque eu acho que a nossa soberania estaria mais protegida, mas
não,
eu acho que não. Eu só vejo
isolacionismo não tem nada a ver com soberania. As nações
que não, enfim, nos ajudarão em nada.
Não, as nações se conectam com outras sem abrir mão da sua soberania. Quer dizer,
o
é uma coisa
mundial.
Independe da outra. Não tem, sabe, uma coisa independe da outra.
Serrão, sua vez.
Serrão, chama o VAR.
Vamos chamar o VAR, porque vamos lá. Primeiro ponto: o Brasil não é uma nação soberana. Dizer isso na retórica é muito lindo, mas na prática não é, não vale. Há muito tempo que tem essa discussão da entrada do Brasil nessa Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. No comecinho do governo Bolsonaro, houve uma discussão séria sobre isso. Um dos pressupostos para entrar na OCDE seria a criação do chamado Centro de Governo. Pergunto para vocês, até hoje isso foi criado no Brasil? Não foi. Seria um pressuposto para a entrada. Isso seria positivo para a governança e governabilidade? Talvez fosse. E isso não implica em que a gente se torne submisso ao multilateralismo em atender a esse pressuposto previsto na questão da OCDE. O problema do Brasil ainda é que somos extremamente bagunçados e sem definições estratégicas sobre o nosso real papel no mundo. A gente ainda caminha mundialmente ao sabor dos acontecimentos. Por isso, como muito bem lembrou a professora Bruna Torlai, tomamos esses sustos toda vez que a gente é obrigado a assinar algum acordo que é imposto ao Brasil e o Brasil não sabe o que fazer, sai correndo para assinar o acordo e ficar submisso ao modelo do globalitarismo. Então não tem muito jeito não. Ou a gente vira um país capitalista, repito, e cria um novo modo de pensar, um pensamento estratégico brasileiro, ou vamos ser sempre o mais do mesmo que temos sido há muito tempo. Só que a gente tem potencial para ser uma grande nação, mas não adianta ter potencial se você não exerce o potencial.
Piper.
Não, Serrão, veja, entrar para a OCDE, isso está na agenda do ministro Paulo Guedes desde que ele assumiu, porque também é exatamente uma forma de participar de um organismo que, de alguma forma, traga alguma inserção global. E nisso ele está certo. E você vai se recordar que no começo do governo Bolsonaro, o nível de decepção dos dois, da dupla Bolsonaro e Guedes, quando o presidente Trump acabou, de alguma forma, dando aval para a entrada da Argentina. E nem foi uma escolha dele porque gostava mais da Argentina do que de nós. Então, porque a Argentina estava na fila primeiro, já tinha preenchido requisitos primeiro. Então, isso não significa abrir mão de soberania nenhuma. Significa...
Não, até porque nós não temos soberania para abrir mão. Essa é a questão. Brasil não é soberano.
Não, Brasil
não é um país soberano. Não, isso é conversa fiada.
Não,
soberano é quem tem bomba atômica. Não, quem não tem, não é soberano.
Ou seja, então tem 6, 7 países do mundo que são
soberanos. Sim, que são soberanos. Ah. O resto opera na gravitação.
A Alemanha, por exemplo, então não é um país soberano.
A Alemanha, Japão, é porque ela participa dessa...
O Japão, por exemplo.
O Japão, a mesma coisa. Opera junto do clubinho da bomba atômica. Então, para.
Ou seja, Brasil, joga Alemanha e Japão. Não tem bomba, os três não fazem parte do grupo.
O Brasil não faz parte desse clube.
Agora,
o Brasil não faz.
O Paquistão
não é soberano.
Faz. Agora, por exemplo, enfim, o Paquistão é...
Não, mas é um país que pode conquistar
mas ele tem bomba.
Não.
Ele tem bomba. A Coreia do Norte tem bomba.
Não, mas tem bomba, mas não tem potencial econômico. O Brasil tem pressuposto econômico para ser potência, mas não exerce isso. Não, o que adianta ter o pressuposto? Não exerce.
Bruna, para fechar.
Não, eu acho que esse ponto do Serrão está muito correto, tá? E o Piperno, não adianta ele trazer... Eu entendi o ponto do Piperno, né? Ah, se é bomba atômica, tem esse... Mas veja, alguns países que não têm a bomba atômica ali, eles fazem parte de grupos, né, que decidem sobre acionamento. Então, na verdade, é o que o Serrão falou, eles estão inseridos no clubinho tal do poderio militar, por assim dizer, né? E não é simplesmente a bomba atômica que ele usou, é uma metáfora, né? Justamente para a capacidade de falar, olha, eu posso te explodir, eu tenho a capacidade para explodir, então negocia comigo com um pouquinho mais de calma. Nesse ponto eu acho muito correto e eu acho que assim, se a gente não tem soberania, não vai ser agora com a assinatura desse pacto que a gente pode sonhar em tê-lo um dia.
Diria para você que soberania também a gente conquista com relevância. E isso o Brasil, infelizmente, tem perdido nos últimos anos. Aliás, hoje, com uma economia cada vez menor, caiu, né? Chegou alguns meses a ser a sexta economia do mundo, hoje é a 12ª. Então, realmente perdemos relevância, mas não perdemos soberania.
Muito bem, são 5h28, a conversa está muito boa, os debates e as discussões também, e tem mais, hein? Daqui a pouquinho a gente volta aqui no 3 em 1, conversando justamente sobre a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos no próximo dia 10 de novembro. Tem análise aqui, fica por aí.
3 em 1.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, não ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje nós estamos aí na terça-feira, feriado, e não haverá o rodízio municipal de veículos. Ontem também a restrição foi suspensa pela Prefeitura de São Paulo, e hoje também podem circular normalmente veículos com placa de final 3 e 4, sem qualquer restrição ou horário em relação ao centro expandido da capital paulista. Os cemitérios da capital vão ficar abertos até às 18 horas. A expectativa, mais de 100 mil pessoas são esperadas. Nós lembramos aí que em razão da pandemia no ano passado, uma série de restrições, praticamente regras de prevenção contra a Covid-19, menos de 80 mil pessoas compareceram então aos cemitérios no dia de finados para prestar as suas homenagens, e este ano, em razão aí do número de mortes aí com Covid-19, os cemitérios devem receber também muitas visitas aí de famílias em razão aí, infelizmente, aí da pandemia. Nós tivemos o ano mais mortal, março, abril e maio.
Em 5 horas e 31 minutos, nós estamos de volta nesta terça-feira, feriadão em todo o Brasil aqui na Jovem Pan News. E agora nós vamos dar uma passeada pelo cenário de alguns pré-candidatos à presidência da República para a eleição do ano que vem, a eleição presidencial de 2022, gente. Há menos de um ano do pleito, aliados esperam que o presidente Jair Bolsonaro escolha o seu novo partido ainda em 2021. Entre os planos do mandatário brasileiro estão três partidos: o PSL, o PL e o PP. Quem acompanha as tratativas afirma que a decisão será tomada já nos próximos dias. O PSDB anunciou que vai definir no dia 21 de novembro, por meio de votação interna das prévias, se João Dória ou Eduardo Leite será o candidato à presidência do partido, à presidência da República. O ex-juiz Sérgio Moro é disputado por dois partidos, União Brasil e Podemos. Mas uma pesquisa de opinião pública nacional, feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, apontou que 57,7% dos eleitores não concordam com a candidatura de Moro, contra 35,5% que o apoiam. É justamente o tema para a gente discutir aqui. O Sérgio Moro agora declarou a sua filiação ao Podemos, né? Próximo dia 10 de novembro, está aí um ato que mexe com a eleição de 2022. Eu quero saber o seguinte, meu caro Fábio Piperno: o Sérgio Moro racha a direita?
Paulo, não é que o Sérgio Moro rache a direita, mas o Sérgio Moro vai disputar o voto da direita. A fatia que ele vai abocanhar, eu não faço a mínima ideia de qual seja. Ele vai largar aí com 7, 8, 9% em pesquisa, como a gente já viu. Agora, vamos lá. Em 2018, o presidente Bolsonaro teve no primeiro turno 46%. É evidente que hoje ele não tem mais isso. Uma parte desse eleitorado descontente, alguns partidos que estão aí e tal, próprio Moro, outros políticos. Eles hoje tomaram outros caminhos. Então, é exatamente nessa base do bolsonarismo descontente, refratário, que o Sérgio Moro vai acabar navegando. Só que o Sérgio Moro, ele não vai entrar para perder. Hoje ele era, até agora, né, um advogado, um executivo de uma banca internacional muito bem pago. Mas não vai voltar aqui no Brasil para entrar numa gelada se filiando a um partido que tem até bom tamanho aí no Senado, mas não é um grande partido aí de inserção totalmente nacional, né? Enfim. Então, ele vai analisar cenários, ele vai ser cortejado por muita gente, e eu acho que tem uma variável nisso aí. Sérgio Moro sempre teve uma excelente relação com o governador Dória. Vai que Dória perca as prévias, né? Eu acho que ele ainda é o favorito, mas já não é um favorito absoluto como era um mês atrás. Se Dória perder, eu não duvidaria de que o governador João Dória, de alguma forma, desse um impulso a essa candidatura a Sérgio Moro.
Muito bem, meu caro Jorge Serrão, agora nós estamos discutindo essa candidatura do Sérgio Moro, mas ela vai acontecer mesmo? Ou a gente passa a ver agora o ex-juiz não como um juiz como ele era antes, né? Um ex-juiz e agora como um político? Porque o Zé Maria Trindade hoje de manhã falou uma coisa interessante em relação a essa filiação do Sérgio Moro. Ela traz a certeza que ele será candidato. A que é o que a gente pode discutir?
Essa é a grande questão. Sérgio Moro é um candidato a quê? Ele absolutamente não tem vocação para a política. Vamos rememorar. Ele foi o grande juiz da Lava Jato, que condenou Lula, Companhia Limitada, tornou-se um herói nacional. Aí, Paulo Guedes teve a ideia de trazê-lo para o governo Bolsonaro. Paulo Guedes e o pessoal do mercado financeiro apostou tudo em Lula. Apostou tudo, perdão, em Sérgio Moro. Inclusive, as organizações Globo achavam que Moro, no eventual governo Bolsonaro, seria até um fator que poderia evitar os ataques que o presidente Bolsonaro pudesse fazer contra o grupo Globo, atenuar a pancada de Bolsonaro contra eles. Isso não deu muito certo. O Sérgio Moro, naquela época, já tinha a assessoria da família da colunista Miriam Leitão. Então, esse Sérgio Moro foi o ministro da Justiça de Bolsonaro, que de herói saiu mal do governo. Saiu do governo Bolsonaro pelas portas dos fundos como a pecha de traidor do Bolsonaro. Todos que foram considerados ou classificados como traidor do Bolsonaro, todos eles estão tendo problemas políticos graves de popularidade. O Bolsonaro, com tudo que diga contra ele aí, mas quem ficou contra ele está se dando muito mal. Então, o Moro tem vários problemas para ser candidato. Um deles é essa pecha do traidor. A outra questão é, ele não tem vocação para cargo executivo na política. Ele não tem traquejo para a política. Outra questão, o posicionamento dele político até agora não é claro. Você não tem certeza se ele é um homem de centro, de esquerda, de direita. Ele é o todo indefinido. Isso é muito complicado politicamente para quem quer ser candidato a alguma coisa. Além disso, é muito estranho que alguém que trabalhe para uma transnacional de advocacia, ganhando muito bem, resolva deixar essa posição confortável, já cometeu o primeiro erro de deixar de ser juiz federal para entrar no governo, para entrar para a vida política esquisita que, em tese, de maneira honesta, não remunera tão bem assim. Então, isso já gera uma outra suspeita. Sobre a filiação de Moro ao Podemos, eu vou direto ao assunto. Não creio que ele seja candidato a cargo executivo. Muito provável é Senado. Agora, se o PSDB, se João Dória ganhar a convenção do PSDB, é muito provável uma aliança com Sérgio Moro de vice. O Dória tem isso na mira e pode tentar executar. Agora, se esses inimigos queridos do Bolsonaro são viáveis politicamente, essa é outra questão que o tempo político vai dizer.
Bruna, agora essa filiação toda, né? Se a gente for analisar as redes do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, tem lá um belíssimo convite dele olhando para o céu, enfim, tem até um slogan, juntos por um Brasil mais justo, enfim, tem toda uma pompa, né, gente, de candidato. Mas isso também faz parte de uma estratégia de soltar o nome para ver no que vai dar. Eu ouvi também, minha querida, que o Sérgio Moro estaria possivelmente em busca de uma certa imunidade parlamentar e que não seria interessante ele sair candidato à presidência da República para vir ou a disputar a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal para conseguir essa imunidade. Como é que você vê isso? Qual que é o interesse do Moro nessa história?
Olha, Paulo, eu também vi as redes do Podemos, né? Inclusive eles dizem que essa filiação no dia 10 de novembro é um marco para a pré-campanha que virá, assim, já dão a entender que o Moro será candidato, etc. E aí o Serrão estava dizendo, né, sobre a possibilidade de uma aliança com o do João Dória. E se a gente analisa os sei lá, os 300 mil nomes aí da terceira via, de fato eu vejo, tá? Ainda com essa pesquisa da Paraná, que o Sérgio Moro é aquele que tem maior popularidade. Então, ele supera de longe o Ciro, o João Dória, Eduardo Leite, lá em cima. Por quê? Porque ele tem uma simpatia muito grande, não só da cidade de Curitiba, né, como de muitas pessoas que não entendem muito bem e não ligam muito para as diferenças das políticas públicas propriamente conservadoras ou progressistas, né, as pessoas que não estão muito preocupadas com isso, mas que têm um enorme apreço pelo combate à corrupção. Assim, essa mentalidade vem para a rua, a gente pode dizer, né, o Sérgio Moro sempre foi o herói desse pessoal, que era, assim, uma ala honesta, né, a ala que não queria bagunça do PSDB, né, a ala mais, assim, anticorrupção do PSDB. A gente viu isso, foram as pessoas que se destacaram ali na CPI dos Correios e depois toda essa campanha contra o PT na época do Petrolão, a gente tinha essa ala. E o Sérgio Moro, ele é aí muito admirado por esse pessoal. Então, ele é um nome que traz peso para qualquer candidatura. Eu acho que, inclusive, se a terceira via quisesse ter alguma chance, é interessante fazer, como você disse aí, esse balão de ensaio, né? Para testar isso, que é o que, ao que tudo indica, é assim. É, seria o nome da terceira via, mas mais assim considerado, né? Que agregaria o maior número de votos. E aí, realmente, poderia trazer uma chance aí para a terceira via, porém, vamos lembrar que no segundo turno, com uma chapa, ainda que fosse João Dória, Sérgio Moro. O Dória tem muita rejeição, mas o Sérgio Moro ainda tem simpatia. Ele tem rejeição, mas tem simpatia. Mas já imagina, eu não sei o que a esquerda faria no eventual segundo turno, João Dória, Sérgio Moro contra Bolsonaro. Eu não sei, acho que a esquerda ia pirar. Porque o Sérgio Moro, assim como o João Dória, são detestados pela esquerda, né? Ainda que o João Dória não é exatamente um social-democrata. Ele é um político, é um showman, né? Um outsider com a cara do establishment, né? E o Sérgio Moro é alguém que é detestado pela esquerda porque prendeu os caciques do PT. E é alguém associado, é alguém que, porque Bolsonaro e esses nomes conservadores, a esquerda chama tudo isso de fascista. Ela não sabe muito bem o que é conservadorismo. Ah, extrema-direita, fascista, desgraçados, canalha. E direita para eles é Sérgio Moro, João Dória. É isso que, para os conservadores, eles próprios se autotitulam terceira via, né? Porque eles sabem que eles não são conservadores nem aqui nem na China. É uma social-democracia ou uma liberal-democracia com elementos progressistas, né? No caso aí do João Dória. Então é isso que a gente tem. Agora, o Sérgio Moro não é alguém que precisaria de imunidade parlamentar, né? Assim, eu acho essa hipótese, eu não havia lido sobre isso. O que eu fui procurar, Paulo, eu fui propositalmente ler as reações dos leitores de jornais de linha editorial conservadora para ver o quão em alta estava essa questão do Moro traidor. E olha, entre aqueles que, mesmo sendo fortemente críticos ao governo Bolsonaro, entre aqueles que se definem como conservadores, a popularidade de Moro anda muito baixa. E as reações foram muito negativas, né? Mas ainda assim, eu acredito que as pessoas assim, que não acompanham muito política, não se interessam muito, mas que são sempre sensíveis ao discurso anticorrupção, são pessoas que votariam no Moro, seja para senador, seja numa chapa, seja como deputado, o cargo que fosse. Eu acho que ele é um nome forte, sim, é uma liderança política relevante e, se caso se candidate, tem sim chances de ganhar.
Agora, deixa eu colocar aqui alguns dados para vocês, eu quero ouvir a avaliação de vocês, porque a Bruna Torlai fala da rejeição do Moro, a rejeição do Dória. Mas analisando todas as pesquisas, o mais rejeitado chama-se Jair Bolsonaro. Se a gente analisar, por exemplo, o último Datafolha, Bolsonaro tem 59% de rejeição. O Poder Data 360 da última semana mostra que ele é o mais rejeitado. Como é que vocês veem isso? E eu quero saber o seguinte, no que o Sérgio Moro atrapalha o Bolsonaro? Imagine o seguinte, o Sérgio Moro tem duas opções, ou ele sai candidato ou ele apoia alguém. A força política dele está aí, está colocada. Se é muito, se é pouca, ele vai influenciar de alguma maneira no processo eleitoral. Eu quero saber no que ele atrapalha o presidente da República.
Muito. Ele tem potencial para isso. Claro que a gente está falando de um momento que a gente estamos ainda há 11 meses e pouquinho aí das eleições. Muita coisa, obviamente, vai mudar até lá. Mas é claro que Sérgio Moro corre numa faixa de eleitorado mais próximo do presidente Bolsonaro. Aliás, até estiveram juntos recentemente no governo. Então, vejam, se ele crescer muito, é óbvio que ele vai incomodar muito o Bolsonaro, porque em relação à eleição de 2022, ninguém sabe quem vai ganhar. Mais uma certeza, eu acho que ele é bem evidente. Lula, a menos que sofra um infarto, que desapareça do mapa, Lula estará no segundo turno. Se vai ganhar ou não, é uma outra história. Mas Lula estará no segundo turno, que tem um imenso eleitorado, voto cativo. E sempre recordo o seguinte, nunca é demais lembrar que Lula da cadeia colocou o Haddad no segundo turno. Imagina o Lula solto na liderança fazendo campanha. Então, Lula estará no segundo turno. Bolsonaro provavelmente hoje teria a segunda vaga. Só que a gente não sabe qual vai ser o potencial de crescimento, qual seria, né? O potencial de crescimento de Sérgio Moro e quais as alianças e com quem ele estaria aliado. Isso pode mexer no xadrez eleitoral.
Muito bem, eu vou querer ouvir o nosso Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai, mas daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta e a gente escuta essa discussão justamente que a gente está fazendo em relação a essa possível ou não candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência da República. Fica por aí, o 3 em 1 volta já.
3 em 1.
E quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan News.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
Muito bem, nós estamos de volta. O coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, Oswaldo dos Santos Lucon, ele pediu demissão do cargo nesta terça, ainda no início das negociações da COP26. Ele foi nomeado para a função em maio de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. O fórum tem objetivo na sua criação e eu não consegui cumpri-lo. Se ele não está sendo cumprido, é capaz de existirem pessoas e melhores que eu para fazer isso, afirmou, portanto, Lucon. Ele está em Glasgow, ainda na Escócia, no Reino Unido, onde está ocorrendo a Conferência Climática da ONU. Ele foi questionado, né, se algum impedimento externo que dificultou o trabalho. agora o ex-coordenador disse que ninguém o impediu e que tampouco também é uma questão de competência. Hoje também nós tivemos lá o Brasil, que formalizou aí a sua participação para redução do metano, né, em 30%. O Brasil então se comprometeu, foi signatário, né, dessa redução, o metano, que ele inclusive faz com que o ambiente, a temperatura se eleve. Então a COP26 também está tratando desse tema e o Brasil passou então a ser signatário juntamente aí com cerca de 100 países na redução do metano. Já voltamos com mais informações, até mais.
3 em 1.
Horas e 49 minutos, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1, discutindo e debatendo, né, turma, justamente essa possível ou não candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. O convite está muito bonito, né, Bruna Torlai? Convite muito bem feito, bom slogan, boa foto, o que você achou?
Olha, Paulo, eu queria responder objetivamente a sua pergunta, que ela é muito boa, né? Em que exatamente o Moro atrapalha o Bolsonaro? Eu já sinalizei isso na minha fala anterior, mas eu reitero aqui. O Moro, ele atrapalha objetivamente porque é ele quem angaria os votos daquela parcela da sociedade que sempre vota no discurso anticorrupção. Essa foi um grupo de pessoas que compôs o voto aí em Jair Bolsonaro em 2018. Agora, se vem o Sérgio Moro, é muito provável que uma parte importante desses votos se dirijam a ele. Então, nesse ponto, ele tem a possibilidade aí de atrapalhar. Agora, quanto à fala do Piperno, que eu achei engraçado, ele falar que o Lula está em primeiro lugar. Olha, é assim, eu não sou muito boa em futurologia, mas eu apenas imagino que se a gente estivesse num restaurante, Sérgio Moro numa mesa e Lula na outra, eu não duvido que haveria fila de gente para tirar uma foto com o Sérgio Moro. Agora, do Lula, eu acho que teria foto para o pessoal da tomatada, porque nesse ponto o Lula não consegue sair na rua. Então é complicado a gente imaginar ele no primeiro lugar das pesquisas. Eu de verdade gostaria de entender a metodologia. O Moro é alguém que ainda tem admiração de muita gente. Tem uma ala que o considera traidor, mas tem pessoas que até hoje o admiram. Agora, o Lula, assim, é só meia dúzia de sindicalistas, então, né?
Eu acho que esse,
ninguém
eu
quer
acho
fazer
que esse
selfie
é...
com o Lula, não.
Esse é um bom ponto, ô Bruna, porque o Piperno cravou aqui neste programa que o Lula tá no segundo turno. Não, mas nessa eleição, dá para ter alguma certeza? Você acha que dá para ter alguma certeza?
Claro que sim, vejam, quantas eleições diretas o Brasil teve até hoje? 8, né? Desde que foi redemocratizado. O PT foi primeiro ou segundo em todas. Quantas eleições, qual foi o retrospecto eleitoral do Lula nas 5 últimas? Ele ganhou 2, elegeu a Dilma em 2 e da cadeia colocou Fernando Haddad no segundo turno com 29% no primeiro turno. Ou seja, o Lula preso, ele consegue transferir 29% para o candidato que ele inventou, que tinha 1%. Agora, o Lula solto fazendo campanha, me parece bem lógico que tem um eleitorado ainda maior do que teve Fernando Haddad, conforme, aliás, as pesquisas de opinião expressam hoje.
Muito bem. Meu caro Jorge Serrão...
Me explica o engajamento dele no Twitter, Piperno, porque eu realmente não entendo o engajamento tão baixo por uma figura tão popular, mas não quero interromper o Serrão.
Eu quero ouvir o nosso Serrão também. Chama o VAR, Serrão. O que vai dar nessa história? Vai, chama
o VAR. Vamos chamar o VAR. O Lula, depois de descondenado pelo golpe dado pelo Poder Supremo nas 3 instâncias da Justiça Federal, ele se desgasta ainda mais. É um candidato inviável do ponto de vista eleitoral, a não ser que o brasileiro ame votar na corrupção. Isso não vai acontecer. Sobre Moro atrapalhar Jair Bolsonaro, tem pouca chance, porque Sérgio Moro tem só um problema básico: ele não tem vocação para a política. Não adianta querer construir um candidato biônico, porque o jeito dele não é o jeito de político. Ele, num cargo executivo, seria um desastre. Vai atuar como um juiz que acha que pode ser um déspota. E isso não funciona. Sobre pesquisas, cuidado. Tem a resolução 23.000 e 800 ou 600 do Tribunal Superior Eleitoral, que adverte que a partir de 1º de janeiro, todos os institutos de pesquisa serão obrigados a publicar suas enquetes, detalhando os cadernos de pesquisa e mostrando como estão chegando aos percentuais que apresentam. Então, pode anotar, Lula vai desabar nas pesquisas a partir de 1º de janeiro, quando elas forem absolutamente checáveis por uma auditoria, porque vai ser obrigado o TSE a observar isso com a publicação dessas pesquisas oficialmente.
Muito bem, vamos ver. Promete, hein, gente? Ano que vem a cobertura completa da Jovem Pan News das eleições de 2022. Olha, a conversa está muito boa por aqui neste feriado. Muito obrigado pela sua audiência. Mas, olha, antes da gente começar os nossos debates por aqui, nós perguntamos a vocês se vocês acham que a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Itália vai trazer bons resultados para o Brasil, sim ou não? Por quê? Como é que vocês avaliaram essa viagem? Chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Olá, pessoal da Jovem Pan. Estou participando da enquete aí se a viagem do presidente da República Itália vai trazer benefícios. Sim, porque a verdade vai prevalecer, né? E se a verdade prevalecer, sabe que muitas coisas vêm à tona. E internacionalmente o Brasil estava desamparado lá fora, pois ninguém estava relatando que era verdade. Então as verdades estão vindo à tona. Um abraço.
Olá pessoal, boa tarde. Sou da Jovem Pan, do 3 em 1. Com certeza, toda viagem que o presidente faz é interessante. Aí não vai ser diferente dessa vez. É importante sempre ele estar presente, quando possível, para ir desfazendo essa imagem que muitos jornalistas têm se esforçado para fazer.
A participação dos nossos ouvintes, espectadores e agora telespectadores aqui no nosso 3 em 1. E essas pessoas foram também lá no portal da Jovem Pan votar, participar da nossa enquete. Eu quero o resultado. Produção, coloca na tela para mim qual que foi o resultado da nossa enquete. A viagem do presidente Jair Bolsonaro vai trazer bons resultados para o Brasil. 92,4% respondeu que sim e 7,6% respondeu que não, que essa viagem não trará resultados. Ponto final nessa nossa edição aqui do 3 em 1 na Jovem Pan News, um novo canal, uma nova opção de informação aqui na sua televisão. Eu queria te sugerir, se você tem Claro, Sky, o nosso canal é o canal 576, se você tem Vivo, o nosso canal é o canal 581, e se você tem a Parabólica, o canal da Jovem Pan News, o canal que você vai acompanhar agora sempre, 24 horas por dia, em toda a nossa programação, é o canal 7. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e deixo agradecer o nosso time. Bruno Atorlai, um beijo pra você. Quando é que você vem pro estúdio, hein?
Amanhã eu tô aí, segunda, quarta e sexta.
Beijo, Bruninha, até amanhã. Tchau, Serrão, aquele abraço.
Tchau, hein? E a nossa audiência tá subindo, hein? Obrigado, hein?
Vamos subindo, Piperno, vamos subindo e discutindo subindo as eleições do ano que vem. Tchau, gente, muito obrigado pela audiência, pela participação mais uma vez. A gente tá ao vivo aqui na Jovem Pan News de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, com bons debates, boas discussões, aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Tchau, um beijo, até amanhã. Valeu.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.